As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A Hertz avançou que o munícipe tomarense passou pela experiência mais traumatizante da sua vida ao receber alta quando se encontrava na maca, em pleno centro hospitalar e universitário de Coimbra, para ser submetido a uma cirurgia prioritária a um problema oncológico. Na altura, depois de ouvido o próprio, a nossa redação indicou que esta situação surreal se ficou a dever à greve dos enfermeiros, sendo que algumas pessoas fizeram questão de tentar desmentir os factos e associar esse adiamento à greve da função pública. Agora, a confirmação chega pela própria administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra em resposta a um pedido de esclarecimento do Diário de Coimbra. O Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal não tem respeitado a definição de serviços mínimos, nomeadamente no Bloco Operatório Central, onde, por essa razão, há dezenas de doentes com patologia classificada como serviços mínimos que não foram operados, nomeadamente com patologia oncológica, como foi o caso do referido munícipe tomarense. Um homem de 53 anos perdeu a vida na sequência de uma violenta colisão entre a bicicleta onde seguia e uma moto. O alerta foi dado pelas 20h50 desta sexta-feira e centrou-se na Nacional 110, Atalaia, Conselho de Vila Nova da Barquinha, via esta que esteve cortada até bem perto da meia-noite. A vítima mortal era precisamente o ciclista. Já o motociclista, de 39 anos, ficou em estado considerado como grave e foi evacuado para o Hospital de Abrantes. Registo no local para a presença da Guarda Nacional Republicana e ainda da Polícia de Segurança Pública, assim como dos bombeiros de Vila Nova da Barquinha.
Rádio Web, a primeira a informar.
É uma notícia, Rádio Hertz. Uma jovem de 18 anos, aluna na escola Jacomo Raton, foi atropelada por um automóvel na Avenida General Norton de Matos, neste caso numa passadeira situada junto do Café Capítulo. Aconteceu na tarde desta sexta-feira. O automobilista colocou-se em fuga. Do mal ou menos, apesar do impacto sofrido, a vítima conseguiu deslocar-se até à citada escola, de onde foi pedido auxílio aos bombeiros e ainda à Polícia de Segurança Pública, que já terá indicações sobre a matrícula do veículo. Por aquilo que a nossa redação apurou, nesta precisa altura, os bombeiros de Tomar não tinham disponível qualquer veículo de socorro, que já se encontravam noutras ocorrências, pelo que a vítima teve de aguardar algum tempo pela assistência necessária que chegou dos voluntários de Constância. A sorte é que, efetivamente, não ficou em estado grave. Refira-se que desde o acidente na rua de Coimbra, que envolveu uma ambulância e já lá vão 3 semanas, que os bombeiros de Tomar estão reduzidos a 2 veículos de socorro, sendo que a viatura acidentada só deverá estar operacional nesta terça-feira que se avizinha.
Rádio Web, informação.
O plano de segurança, coordenação e socorro da Festa dos Tabuleiros já tem previsto para o dia do Cortejo Maior a existência de espaços destinados ao estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida, neste caso na área da antiga Messe dos Oficiais e ainda na Avenida Cândido Madureira. Questionada pela vereadora do PSD na Câmara de Tomar, Célia Bonet, na reunião do Executivo a propósito deste assunto, a Presidente Anabela Freitas confirmava a existência desses espaços, a par de outras respostas que estão igualmente já previstas.
Está pensado no plano de coordenação de segurança e socorro, haver um local, não só um local de estacionamento para viaturas em que as pessoas com mobilidade reduzida possam estacionar mais próximo do local da festa, que vai ser onde era a antiga messe, portanto ao lado da Igreja de São Francisco, vai ser exclusivo para veículos que transportem pessoas com mobilidade reduzida e vai estar reservado um espaço na Cândido Madureira para pessoas com mobilidade reduzida. Para a Praça da República, é difícil conseguirmos fazer isso. O que vamos aqui introduzir em relação aos outros anos anteriores é, apesar de no plano de socorro estar previsto, irá um conjunto de bombeiros e de membros do INEM que irão andar apeados para poder fazer um socorro mais rápido, vamos colocar, e porque estamos em julho e pode estar muito calor, e o grande problema aqui vai ser se tiver muito calor, colocar aqui na Praça da República, que vai ser ali no edifício dos mais restos. Portanto, vamos ter que, durante aquele tempo, desativar um gabinete que lá temos, que é onde trabalha o Tomar Habita, onde está instalado o Tomar Habita, um local mais de recolhimento. Algumas pessoas que se sintam mal para não estar a passar, aqui tudo pode ser para pequenas coisas, pode ser pequenos princípios de insolação, portanto vamos colocar ali um posto para que se possa, atender as pessoas aqui desta área mais rápido. Agora, reservar um espaço aqui para mobilidade reduzida é complicado, temos sim na Cândido Madureira.
O Partido Social Democrata avançou com um pedido de explicações à Câmara de Tomar em torno de um processo recente de contratações em que o município assegurou os serviços de uma assistente social, duas psicólogas e ainda duas terapeutas da fala, profissionais estas encaminhadas para os agrupamentos de escolas Templários e Nuno de Santa Maria. A vereadora do PSD, Célia Bonet, questionou o executivo sobre as razões pelas quais aparece neste processo a empresa Espalha Ideias, neste caso vencedor de 4 desses 5 concursos. Ou seja, a citada entidade, que se dedica ao recrutamento, não conseguiu ganhar-se uma das vagas em aberto, precisamente da psicóloga, que acabou por ser atribuída a uma candidatura em nome individual. A este propósito, Célia Bonet pediu então mais transparência, pois refere que esta dita psicóloga é filha de um funcionário da Câmara de Tomar e de uma administrativa da escola Santiria e vai ganhar 1.200 euros, ao passo que os profissionais recrutados pela empresa se ficam pelos 850. Anabela Freitas, presidente da Câmara, justificou esta situação com uma aquisição de serviços, mas a verdade é que o PSD não ficou convencido e vai avançar com um requerimento.
Quando estamos a falar de transparência, sabe que depois dizem-se muitas coisas. E uma das coisas que se diz é que a psicóloga que foi contratada pelo município é a filha de um funcionário da Câmara Municipal de Tomar e de uma administrativa da Secretaria da Escola de Santa Iria. E, portanto, essa vai ganhar 1.200 euros. As restantes, portanto, vão ganhar 850 euros. Isto, estou eu a dizer, é um facto, penso eu, uma coincidência, é um facto. Se queremos transparência, temos que abordar estes assuntos, que embora não sejam agradáveis, têm que ser abordados, para tentarmos compreender. Eu continuo sem perceber o que é que aconteceu para se conseguir contratar uma psicóloga e não se conseguir a Câmara diretamente contratar os outros técnicos. Mas iremos fazer um requerimento para conseguir perceber e colocar as nossas dúvidas.
Aqui estamos perante uma aquisição de serviços. Isto é uma aquisição de serviços e foram feitas 5 aquisições de serviços. É o mesmo que estarmos a fazer uma aquisição de serviços para comprar lâmpadas. Às 5 aquisições de serviços, quando lançamos na plataforma, é definido um caderno de encargos, o vencimento é X, o tempo de duração é Y, um conjunto, o que é que a pessoa tem que reunir, tem que ser da licenciatura A, B, C ou D. Nós não podemos controlar na plataforma quem é que concorre. Portanto, concorrem empresas, concorrem empresários, pessoas individuais que têm que estar a recibo verde, porque é essa a relação contratual contrário. Não estamos aqui a falar de um concurso para o quadro da Câmara, não é isso que estamos a falar. Portanto, isto é uma aquisição de serviços. E, portanto, quando nós lançamos na plataforma, nós não podemos dizer, olha, isto é só para empresas, ou é só para recibos verdes, ou é só para empresários em nome individual. Não conseguimos dizer isso. A cada concurso, eu não sei, porque em nenhum dos concursos que a Câmara faz, nós somos júri do concurso. Em nenhum. É sempre nomeado um júri do procedimento, que normalmente depende do procedimento de onde ele sai. Por exemplo, neste caso, há até sido alguém da área da educação. Deve ter sido sempre 3 pessoas, mais 2 suplentes, à área da educação e à área da contratação pública. E a plataforma fecha àquele dia e àquela hora. São analisadas as propostas. E o júri faz um relatório. Se num dos concursos, não sei se concorreram mais pessoas, uma pessoa individual, neste caso tem que ser um empresário em nome individual, portanto tem que estar registado, não é? E no outro ganharam as empresas, a partir da gente não pode dizer quem é que pode concorrer e quem deixar de concorrer, só podemos é definir o perfil, aquilo que pretendemos, qual é o serviço que pretendemos. E o mercado aí funciona.
Ainda sem números concretos quanto a visitas, contactos e custos, a recente presença do município de Tomar com um stand na Fitur, a Feira Internacional de Turismo, que decorreu em Madrid, Espanha, tem já um dado revelador. Cerca de 90% dos operadores turísticos manifestaram o seu interesse pela área do turismo judaico, relegando para segundo plano a Festa dos Tabuleiros, a principal aposta promocional nabatina na Fitur. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, confirmou esta preferência referência, assegurando que a presença na Fitur serviu também para a promoção de outras potencialidades turísticas do concelho.
A organização da Fitur proporciona um serviço que é, nós colocamos o nosso stand numa plataforma online e os operadores turísticos marcam reunião com os vários estantes que lá estão e que lhe interessam. Dizer que cerca de 90% dos operadores turísticos que marcaram reunião com o nosso stand, e portanto quem estava no stand eram trabalhadores do município, são trabalhadoras da, por acaso eram só mulheres, do turismo, da divisão de turismo e cultura, era para o turismo judaico. E portanto o interesse no turismo judaico tem crescido, até porque também tivemos aqui, ainda não tenho os números de 2018 para poder partilhar, mas é natural que tenhamos tido aqui algum abaixamento por causa das obras da sinagoga, efetivamente há um grande interesse por parte dos operadores turísticos para o turismo judaico, e 90% dos operadores que falaram com o nosso stand foi nesta temática. Portanto, o que fomos promover foi o município de Tomar, porque sim, era muito redutor estarmos a promover uma festa. Promovemos aquilo que é o turismo patrimonial, cultural, mas também de natureza. Temos a Albufeira do Castelo Bode, que tem um potencial imenso. Portanto, promovemos também essa parte, o turismo judaico, e esta vai ser a linha que vamos utilizar, quer na BTL, quer na FIT. Damos destaque, porque obviamente este ano é a Festa dos Tabuleiros e ela é importante para nós, até para cimentar a candidatura a Património Material da Humanidade, mas promovemos sempre o Conselho na sua totalidade.
Pedro Ferreira foi reconduzido como Presidente do Conselho de Administração da ADIRNE, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, estrutura com sede em Tomar. Está em causa uma entidade que aposta no turismo rural e valoriza os produtos locais, assim como programas de formação profissional na área do turismo ativo e desporto aventura. A nossa reportagem marcou presença na tomada de posse dos órgãos sociais, onde se destaca a continuidade não só na administração, mas também na Assembleia Geral e no Conselho Fiscal, entregues respectivamente a Arnaldo Santos, em representação da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo e Tramagal, e a Pedro Santos, em representação do CRIT, o Centro de Reabilitação e Integração Torrejano. Para além destas entidades, fazem parte da ADIRNE, o Instituto Politécnico de Tomar, a Associação Empresarial Orem Fátima, a União Agrícola do Norte Vale do Tejo, o Centro de Reabilitação e Integração de Ferreira do Zêzere, assim como os municípios de Torres Novas, Tomar, Alcanena, Vila Nova da Barquinha, Ferreira do Zêzere e Orém. Já depois da tomada de posse, a nossa reportagem falou com Pedro Ferreira, que apontou baterias para o futuro.
Com a área social, em lares, em centros de dia, em empresários de pequena dimensão, em aldeias que estavam para ficar desertificadas e não ficaram, ou que pelo menos foram enriquecidas com esse empreendedorismo apoiado pela ADIRNE, e estamos a falar de 40 milhões de euros ao longo destes anos, que fizeram um impacto regional muito interessante a nível do turismo local. Estou a lembrar-me, falando do meu concelho de Torres Novas, da recuperação dos moinhos da Rechaldia, da Chancelaria, da Sentis. Estou-me a lembrar das enguias do Boca e Lobo, estou-me a lembrar de tanta coisa boa que em todos os concelhos, desde Ferreira do Zêzere, Orém, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha, Alcanena, Tomar, portanto, em todos os municípios houve um desenvolvimento muito interessante à escala dos dinheiros disponíveis, mas sobretudo passado todos estes 20 e tal anos e perante uma política nacional que tem vindo a apostar na descentralização e dentro de pouco tempo se calhar até na regionalização, a Assembleia de hoje e sobretudo a tomada de posse dos novos membros hoje teve uma particular importância para todos nos interrogarmos do que é importante reivindicarmos, e a reivindicação é tão simples quanto isto, é que o Estado, o Governo Português, reconheça, e queremos acreditar que reconhece, a importância dos GAL, dos Grupos de Ação Local.
Os serviços permanentes da Loja do Cidadão de Sardoual fizeram nos primeiros 3 anos de atividade deste espaço 54.025 atendimentos, numa média de 71 por dia. Neste espaço, que abriu ao público a 18 de fevereiro de 2016, funcionam de forma permanente o Espaço do Cidadão, os serviços da Autoridade Tributária e da Segurança Social, assim como do Instituto do Emprego e Formação Profissional, através do Gabinete de Inserção Profissional. Para assinalar a data, houve registro para a realização de uma cerimónia que contou com a presença do Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Góis Pinheiro. No período de intervenções, Miguel Borges, Presidente da Autarquia Sardualense, não escondeu o orgulho pela forma como a loja tem ajudado os cidadãos.
É um grande orgulho, porque na verdade foi uma luta que nós autarcas, em articulação com o governo, temos a obrigação de fazer. Sobre nós pairava a possibilidade de alguns serviços públicos saírem do nosso território, nomeadamente as finanças. Ciclicamente se falava que alguns serviços, pela proximidade até que temos de algumas cidades de maior dimensão, que poderia acontecer. E na verdade aquilo que nós fizemos foi pôr-nos ao caminho e tentar que tal não acontecesse. E na verdade o governo central, não só o da altura, mas também o atual governo, foi sempre sensível a estas questões da interioridade. E na verdade, se nós queremos que o nosso interior seja povoado, se o nosso interior tenha gente, temos que lhes dar qualidade, temos que lhes dar serviços e não centralizar, como muitas vezes é esta tendência, nos grandes centros. Só para que tínhamos essa ideia. Infelizmente a centralidade ainda existe, porque, e de uma forma que não devia existir. Por exemplo, só no mês de dezembro tive que me deslocar, em 15 dias tive que me deslocar 10 vezes a Lisboa para tratar de assuntos relacionados com o município. Mas esta loja, este espaço veio na verdade criar aqui uma nova centralidade, criar aqui uma nova realidade e ao mesmo tempo também teve um papel muito importante na recuperação deste espaço. Um espaço que estava de luto, um espaço que alimentou muitos sardolenses durante muitos anos, porque era uma panificadora, mas que na verdade aproveitámos e conseguimos transformar este espaço naquilo que hoje temos.
Por sua vez, o secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Góis Pinheiro, quis abordar a estratégia da modernização administrativa.
A modernização administrativa são todas as medidas, todas as ações que tenham como consequência simplificar a vida das pessoas, criar um melhor ambiente para os negócios ou tornar a administração pública mais eficiente. E de facto, há várias medidas que têm sido tomadas ao longo dos anos com o objetivo de dar cumprimento a esses três objetivos. Tem sido feito, por exemplo, um investimento muito grande na disponibilização de serviços online. Ainda a semana passada foi lançado o portal ePortugal, em eportugal.gov.pt, portanto que eu aconselhava a todos que fossem pelo menos espreitar. Tem sido feito um investimento também muito grande na disponibilização de mais e melhor atendimento telefónico, com a reabilitação do Centro de Contacto da Segurança Social, que desde que reabriu no final de 2017 até o final do ano passado já atendeu mais até agora já atendeu mais de 2 milhões de chamadas. Aconteceu o mesmo com o Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde, o SNS24, que foi reformulado e que em 2018 atendeu quase 1.100.000 pessoas. O mesmo com a criação do Centro de Contacto Consular, que agora atende os nossos cidadãos que residem fora de Portugal, mas com o Centro de Contacto residente em Portugal, agora ainda uma experiência piloto ainda, com o Centro de Contacto bilingue em português e espanhol para os cidadãos que residem em Espanha. Mas não chega. Nós não podemos desistir de continuar a prestar bons serviços presenciais. E este é um bom exemplo disso, porque na verdade ninguém tem de ficar para trás. O que é preciso é que os serviços presenciais, os serviços em que um cidadão encontra uma cara que pode tirar uma informação, que o pode ajudar a resolver um problema, que o encaminha dentro daquilo que é muitas vezes para o cidadão o labirinto da administração pública, não é? É essencial. E este esforço que tem sido feito desde que foram criadas as lojas de cidadão, já vai para 20 anos, vai fazer 20 anos agora em abril, se a memória não me atraiçoa, é um bom exemplo disso.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Foi notícia esta semana que havia casos de gripe A em doentes no Hospital de Abrantes. Primeiro eram 9, depois eram 20 e tal. Ora bem, vamos desmistificar a gripe A. Não, a gripe A é uma gripe vulgar, no nosso tempo agora, é uma gripe vulgar, é uma gripe que foi perigosa aqui há uns anos, porque não se conhecia ainda muito bem o vírus. Era uma gripe que diziam ser derivada da gripe porcina, o que veio a provar-se que não era. É uma gripe provocada por um vírus que está contemplado na vacina, que as pessoas devem levar no início do inverno. O hospital tomou a atitude e tomou a medida, e muito bem, de isolar aqueles doentes, de restringir o horário de vacinas e de restringir o número, o horário de vacinas, perdão, o horário das visitas, e restringir o número de visitas. E porquê? Para proteger os doentes que já lá estavam com alguma doença, que já lá estavam doentes e que alguém para lá levou, para os primeiros doentes, a gripe. E para proteger as pessoas que iam visitar esses doentes. Ora bem, eu falo muito em vacinas, falo, e há bocadinho até me enganei a dizer as vacinas, porque se todos se vacinarem em relação, e quando me digo todos, refiro-me até aos profissionais de saúde, cuja percentagem de vacinados é baixa. Se todos se vacinarem, nós não temos números de casos de gripe A. Não podemos falar em surto. Todos tivemos, no nosso país, houve um surto de gripe, agora há muito pouco tempo, que já está numa fase descendente, que já não preocupa. Ali não podemos falar num surto de gripe. É a gripe normal dos invernos. É a gripe que todos temos, que ao fim de 2 dias sem febre já não é contagiosa. Mas uma coisa muito importante. Nós não devemos andar nem a tossir para cima das pessoas, nem a espirrar para cima das pessoas, não devemos partilhar os copos, nem as escovas, as escovas dos dentes, nem os talheres. Ora bem, se não devemos fazer isso, e se não fizermos isso, já estamos a fazer uma medida de prevenção da gripe. A higiene social, como eu costumo dizer, a higiene que se deve ter, o saber estar a tossir, a espirrar, o saber estar nestas matérias faz com que não se transmita a gripe. São simples e unicamente esses cuidados. As pessoas que vão ao hospital visitar os doentes põem uma máscara, pois põem, vão cá de fora, estão sujeitos a mais vírus, e as pessoas que lá estão já estão doentes por outros motivos. Portanto, não vamos estar muito assustados nem preocupados com a gripe A, que correu nas notícias que existia no Hospital de Abrantes. Em todo o lado há gripe A. Vamos é saber, primeiro, na altura em que deve ser, fazer a vacinação. E depois saber estar, saber realmente as medidas de prevenção, para não andarmos aí a, quem diz a gripe A, diz outro vírus qualquer, outra bactéria, que algumas são nossas comensais, ou seja, habitam em nós, sem nos fazer mal, mas podem fazer mal a outras pessoas.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.